Eu desejo ler uma palavra de Deus, um salmo, antes da oração, antes de orarmos. Aqui está no Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quando eu li esse versículo, fiquei um pouco parado e tive que perguntar a mim mesmo: você ama ao Senhor de todo o coração? Você ama ao Senhor? Aqui, esse salmista, esse homem de Deus, ele diz: eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. E nós todos temos que nos colocar uma vez a pergunta. Às vezes lemos assim rapidamente coisas e passamos por cima: eu amo ao Senhor. Mas, irmãos e irmãs, isso não foi simplesmente assim dito, mas isto foi dito, agido, atuado pelo Espírito Santo nesse coração desse homem. Se não fosse o caso, não estaria escrito na Santa Escritura. Foi através do Espírito Santo atuado, algo genuíno, algo que foi expresso, foi algo verdadeiro, algo determinado. Eu amo ao Senhor. Por quê? Porque Ele ouviu a minha voz, ou meu clamor. Isto expressou esse homem de Deus. Então, tem que ter havido algo na vida. Porque não é algo assim simples se chamamos alguém? Então, tem que ser algo muito determinado. Mas aqui, se lemos adiante, talvez podemos perceber que algo na vida desse homem aconteceu. E por isso ele chamou, e por isso ele amou o Senhor. Ele diz aqui adiante: porque as redes, os laços da morte me envolveram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Aí que está. Aí já vemos até que ponto esse homem chegou, o que havia encontrado, envolto. Ele fala aqui: cercaram-me os laços da morte e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí na tribulação e tristeza. Eu não sei, mas eu penso que ninguém pode, de fato, imaginar de entrar em tais coisas como somente aquele que, de fato, tem que passar por isso. Somente podemos sentir junto com alguém que passa isso, alguém que, de fato, também esteve em angústia de morte. E então pode levantar sua voz e seu olhar e seus pensamentos para aquele, para o Deus vivo. E vocês sabem, eu creio que não foi em vão, mas ele foi ouvido. Nós lemos adiante: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Ou a minha vida. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, aquele que confia nele. Fui fraco, mas tu me ajudaste. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha resignação, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Que precioso, que preciosas são essas palavras. Nós vemos aqui, é um homem que colocou a sua confiança plenamente no Senhor, em todas as aflições, em todos os apertos, na aflição da morte, na angústia, se em tudo o que veio sobre ele, ele colocou unicamente a sua confiança no Senhor, e ele pôde exclamar: o Senhor me livrou de tudo. Não é isso maravilhoso? Irmãos e irmãs, o mesmo vale para nós também. O mesmo também nós podemos dizer. Ele está conosco em todas as nossas situações da vida. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Se somente procurarmos a nossa ajuda nele, se confiarmos nele, nós sabemos, ele nos dá consolo, ele nos ajuda. E ainda mais, então podemos agradecer-lhe e trazer o louvor dos nossos lábios, o sacrifício de louvor, e glorificá-lo, porque ele é cheio de misericórdia, ele tem compaixão. Glória e louvor seja ele. Também hoje à noite viemos aqui para trazer-lhe a glória. Eu desejo dizer, eu amo ao Senhor, porque ele ouviu o meu clamor. Eu sei, ele também ouviu o meu clamor de angústia. Ele ouviu. E ele ouviu também o teu clamor de angústia. E se hoje à noite você clamar, ele ouvirá. Nessa fé, nós podemos vir a ele. Glória e louvor e gratidão seja o seu maravilhoso nome. Ele já está presente. Nós não precisamos sempre esperar emoções, não. Nós temos que vir na fé e na fé chegar a ele. Hoje eu li de uma pregação que o irmão Branham diz, não precisa estar na emoção, não precisa estar na gritaria, não precisa em grande regozijo, precisa estar na fé, na plena fé. Nós temos que chegar a ele. Se às vezes não percebemos nada, mas temos que crer mesmo assim que ele está presente, que ele é verdadeiro. Glória e louvor seja ao nosso Senhor, que ele possa hoje à noite nos fortificar, que ele possa multiplicar a nossa fé se está fraca, que ele possa estar conosco, que ele possa nos abençoar da riqueza da sua graça. É o meu anseio e eu creio teu também. Glória e louvor seja ao Senhor. Vamos nos levantar e trazer-lhe a gratidão que aqueles que querem orar, que possam orar. Oh, nós te agradecemos, ó Deus, por tua santa e preciosa palavra, Senhor Jesus. Nós te amamos de todo o coração, porque tu primeiro nos amaste. Tu nos salvaste, tu salvaste a mim, tu redimiste a todos nós, no madeiro da cruz, no Gólgota. Lá tu pagaste o preço, lá derramaste o teu sangue por nós, Ó, graça seja a ti. Honra e adoração. Também nós já passamos por certas coisas já, e às vezes estávamos próximos da morte, mas Senhor, tu nos puxasse para fora da cova da perdição, tu pegasse a nós na nossa mão e fizesse-nos tua propriedade, teu povo proprietário. Eu te agradeço por isso e te adoro. Nessa hora da noite, que tu possas seguir adiante, falando conosco através do teu bom, da tua boa palavra, através do teu bom Espírito Santo. Abençoe meus preciosos irmãos todos aqui, sejam jovens e idosos, abençoe a todos e abençoe aqueles que trazem a tua palavra. Abençoe meus irmãos, é meu anseio íntimo, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar e, se Deus nos conceder graça no Espírito e na verdade, adorar para que nossas orações também possam vir ao seu trono. Eu posso passar as saudações que a nossa irmã Lisa trouxe. São muitos irmãos que se alegram conosco, que estão ligados conosco. E eu ouso quase dizer, todos que estão ligados com Deus, também como membros, estão ligados uns com os outros. Não se pode simplesmente dizer, eu tenho comunhão com Deus, mas com o irmão eu não tenho. A Bíblia diz, se não amamos a Deus, o qual não vemos, como podemos amar a nosso irmão que vemos? Tem que estar o amor de Deus em nossos corações antes de fato podermos amar. E vocês sabem, esse é um tempo no qual cada um espera receber amor, receber, e ninguém está pronto para distribuir amor, para dar adiante. Cada um quer somente receber. E se não recebe, então ele ainda telefona e diz: não há amor entre os irmãos. Ao invés de deixar o telefone lá onde está e dizer: meu Deus, como está com o meu coração? O teu amor está dentro de mim? E de fato cheguei ao ponto que eu e todos nós sequer devemos procurar nos outros, mas de fato devemos provar nossa própria vida como está. E há dois pensamentos principais hoje à noite aqui, a partir de Deus, através de Sua palavra, que foram colocados diante dos nossos olhos. Primeiro, o amor a Deus, nosso Senhor, e o segundo, a fé nele, que está fundada na sua palavra e ancorada nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem amor, nós não podemos ser aprovados por ele. E vocês sabem que o Senhor Jesus, quando falava às pessoas que esperavam algo dele, ele colocava a pergunta: você crê? E então ele também dava a resposta: ó, que pudesses crer, então verias a glória de Deus. Esta é sua resposta, não a minha, não a tua. Mas é uma fé atuada pelo Espírito de Deus na presença de Jesus Cristo. Também se tornou grande para mim, embora eu sinta bem quando Deus nos chega próximo através da sua presença, que todo o nosso corpo é traspassado. Eu não sei se, Werner, se você se lembra, mas tivemos uma reunião em Zurique. Eu não podia mais ficar mais em pé, eu tive que me segurar. O poder de Deus havia entrado até no dedão, no corpo inteiro. É quase insuportável de ficar em pé, ou quase impossível ficar em pé. Isso é maravilhoso, mas a fé é muito mais certa, a fé é muito mais segura ser atravessado pelo poder de Deus. Ele vem e vai, mas a fé fica, e quem persevera nessa fé até o fim, ele será coroado. Davi, que escreveu a maioria dos, cantou a maioria dos salmos, ele não escreveu como nós escrevemos hoje, ele os cantou, e vocês podem imaginar, se uma pessoa canta da sua miséria, o que é isso? Se cantamos de alegria, de vitória, de coisas poderosas, então eu também quero já ouvir isso, mas se alguém canta assim os salmos e está inclinado tão profundamente, está em angústia de morte e nas mais duras aflições, e mesmo assim ele se colocou para cantar, não se deixou tirar o cântico, porque ele estava seguro da salvação em Deus. E irmão Rus, eu creio que é uma das tuas palavras prediletas, que Paulo e Silas, na prisão, à meia-noite, eles cantaram. Eles poderiam reclamar, lamentar, e um poderia, talvez, ainda mostrar a costa para os outros. Olha, veja aqui, então, isso dói terrivelmente. Assim, eles me bateram. Você pode ver tudo isso? Sim, eles foram batidos, eles foram jogados na prisão, os seus pés foram colocados lá nos ferrolhos, não podiam mais se mover, mas Deus ainda podia mover não somente a eles, mas toda a prisão, as portas, tudo. E os ferrolhos, não se pode segurar a Deus, é impossível. E eu desejaria às vezes que eu tivesse algo mais daquilo que Paulo e Silas tinham, mas vocês sabem que coisas externas que vêm a nós são, de certa forma, mais fáceis de suportar do que aquilo que é da própria carne e sangue. E todos vocês sabem disso. Podem vir pessoas com a maior aflição e eu posso pegar, tomar delas, mas quem pega a minha aflição, vocês sabem o que eu quero dizer. Nós podemos, então, trazer ao Senhor, e isso não é sempre tão simples assim. O que se refere ao amor, então, o Senhor Jesus, ele fez, entristeceu a Pedro. Ele, diretamente no fim, o entristeceu. Está escrito, ele se entristeceu, porque o Senhor, três vezes, em seguida, perguntou, você me ama? E Pedro, ele já tinha dito de coração uma vez, talvez devo ler isso, é o último capítulo no Evangelho de João, está aqui, capítulo 21, a partir do versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Vocês sabem, a Pedro tinha passado pior a todos. Ele tinha a boca maior e talvez também tinha maior tarefa. E na hora decisiva, ele fracassou. E eu já há muitos anos preguei isso. Quem, se tivesse algum servo lá ao fogo, então ele certamente teria coragem e dizer, mas lá havia uma mulher lá nesse fogo, e ele negou. E eu também não quero entrar em detalhes, mas certas coisas no último tempo eu vi que eu antigamente não havia visto. Havia uma serva lá, e ela disse, momento, você também não é um daqueles que vão com esse homem lá da Galileia? Ele disse, não, eu não. Eu não conheço. Eu sequer sei o que você quer de mim e o que você pergunta. Então, vê a segunda vez, e vocês todos conhecem a história. E, de repente, o galo cantou. Oh, que susto, Pedro, E agora? O galo cantou. E agora? Você negou o teu mestre. Você não testificou do teu mestre. Foi covarde e fracassaste. E agora? E justamente esse homem, é João que escreveu esse evangelho, o discípulo predileto de Jesus, que estava ao seu peito, e ele relata aqui, nos últimos versículos, no último capítulo, a história com Pedro. E está aqui: amas-me mais do que estes? É possível que alguém amasse mais ao Senhor do que o outro? Em um lugar está de fato escrito: a quem foi perdoado muito, esse também ama muito. Ele ama talvez mais intimamente, ele sabe por que ele ama o que lhe foi concedido. E aqui a pergunta: amas-me mais do que estes? E os outros discípulos, talvez até pode ter parecido estranho isso, que o Salvador, ele colocou os seus olhos sobre, deixou a Pedro e disse: amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não disse: eu sei que eu te amo mais. Ele disse simplesmente: tu sabes que te amo. Vocês percebem aqui a sua humildade? Ele não queria se ressaltar. Ele queria ficar exatamente lá onde os outros também estavam. Embora o Senhor tenha perguntado dessa forma, ele se colocou no meio de todos os outros e não se ressaltou na resposta. Se ele tivesse ressaltado na resposta, então poderia se colocar um ponto de interrogação atrás disso. Mas a sua resposta foi assim como cada um deles teria dado. E isso é algo maravilhoso. Não um é mais do que o outro, ou o outro é menos. Aqui está: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O Senhor não creu no que ele disse? A resposta não bastou? Não foi muito clara? Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes, aqui 3 vezes, a pergunta: me amas? Oh, como isso deve ter movido a Pedro no seu profundo, deve ter tocado profundamente, como a luz deve ter se aberto para ele. Ele ouviu a primeira vez, segunda, terceira, e compreende o que o Senhor aqui lhe disse aqui de coração. Quer dizer, para cada negação, ele deu uma nova promessa do seu amor, ele pôde lhe dar. Esse é o meu anseio. Esse também deve ser o teu anseio. Esse é todo o nosso desejo. Se o Senhor hoje nos perguntasse: você me ama? Ó, que nós possamos dizer-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu penso aqui na expressão do irmão Branham. Ele diz: eu amo a Deus tanto que mesmo se ele me condenasse ao inferno, eu não poderia de outra forma a não ser amá-lo adiante de todo o coração e respeitaria a sua decisão. Davi não disse da mesma forma, e se eu me tivesse colocado no reino da morte, mais ou menos a mesma coisa, e se fosse para o inferno, a tua mão lá também me arrancaria de lá. Ele sabia que ele estava destinado para o céu, para subir e não para descer. Agora vem a terceira vez, está aqui no versículo 17, disse-lhe, terceira vez, imagine, pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu penso, nesse momento, ele de fato, ele sucumbiu, ele não pôde suportar mais. Aqui, a memória nas coisas que justamente haviam acontecido na negação do mestre, em tudo que havia acontecido. E aqui o Senhor, como ressurreto, está diante dele e coloca essas perguntas a ele, a primeira, a segunda vez e a terceira vez. Todas as vezes veio a resposta, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O que foi? Um ser humano que vivenciou o amor de Deus, não somente receberá uma resposta, ele receberá uma missão com essa resposta ligado a isso. E teria suficiente que poderiam ter dito, Pedro, a tua coisa já acabou, mas o Senhor, ele disse, você me ama? Então, diretamente ele disse, apacenta os meus cordeiros. Mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas. O que foi? Com o amor a Deus, a sua resposta para você e para mim estão ligadas. E com essa resposta, também uma responsabilidade e também uma missão divina, se ele se foi colocado a partir de Deus no campo dessa pessoa. Hoje, quando fomos para o sepultamento, o irmão Gálata, que está sendo aqui, ele me disse uma palavra de João 15. Isso também há muito tempo foi ao coração. Ele disse, irmão Frank, está escrito. Jesus disse, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerdes em mim, então podeis pedir o que quiserem, e vos será concedido. Nós chegaremos à palavra de introdução de volta. Tu ouviste o meu clamor de angústia, não as minhas palavras são de fato decisivos na oração, mas as suas palavras são decisivas. Nossa oração tem que ser de acordo com a sua palavra, direcionada de acordo com a sua palavra. Então é de acordo com a sua vontade, e se é de acordo com a sua vontade, então ele ouvirá. Se não é de acordo com a sua palavra, então não é de acordo com a sua vontade. Então nós oramos ao largo de Deus e ele não pode nos ouvir. E estive tão grato quando o irmão, ele assim comovido, ele expressou as palavras. Você sabe, podemos expressar uma palavra assim simplesmente, como se não significasse muito, mas quando nosso irmão expressou, a sua mão se moveu, o seu coração estava movido, percebia-se, ele está profundamente comovido dessa causa. E isso é do que se trata no profundo íntimo, ser tocado pelo Espírito de Deus. Eu creio que hoje à noite, em plena confiança, nós podemos ir em oração crente ao nosso Deus e Ele nos ouvirá. A promessa nós recebemos dEle, louvado e glorificado seja o seu nome. E se formos à oração, irmãos, vamos atentar que de fato nos deixemos guiar pelo Espírito para a questão principal para a qual devemos orar e não ficar se nos desviando para lá para cá, como uma oração que temos sozinhos no quartinho. Lá podemos orar quanto tempo quisermos e como justamente essa nos é concedido. Mas aqui nós queremos que muitos orem, não para serem ouvidos por mim, pelo irmão Russo, por todos nós, mas para ser ouvido por Deus. E esse pedido que está em todos os nossos corações, de fato, é a congregação do Deus vivo. E eu mesmo não posso nada por isso, mas aquilo que saiu, isso no momento é Ismael, uma geração de acordo com a carne, mas aquilo, o que sairá ainda na hora de Deus, de acordo com a promessa, será Isaque, livre de ódio, livre de inveja, livre de toda a natureza que se tornou revelada, um filho da promessa divina. E o irmão Branham disse, através da palavra, para uma determinada era, a semente divina é nascida. Ele disse, não pode haver nascimento sem semente, mas a semente tem que ter sido colocada nos corações, e então é frutificado e brota. Eu estou convicto que muitos foram envergonhados em mim, como em ser humano, mas foi o tempo já máximo que todos coloquem a sua confiança em Deus. E está escrito, quem confia no Senhor não será envergonhado. Vamos colocar nossa confiança nele e nós não seremos envergonhados, mas seremos coroados com graça e com misericórdia. E Ele que começou, Ele também maravilhosamente terminará. Como nós ouvimos da palavra na carta aos Hebreus, colocai vossa confiança, não jogai fora vossa confiança, porque traz uma grande recompensa consigo. E o irmão Branham disse uma vez, não fale de recompensa, para mim basta se eu puder ver a tua face. Isso também me bastará. Quando pudermos ver a face do nosso Senhor, mas o perseverar tem que ser até o fim. E como nosso irmão ressaltou, se devemos perseverar, então algo está em jogo. Então não é uma coisa simples, fácil. Então se trata de tudo. Como numa corrida, sim, numa competição, nós temos que suportar, perseverar, não podemos desistir, não podemos dizer, não consigo mais. E se temos que ainda respirar profundamente, mas Deus nos dará a respiração, eu quero dizer, o Espírito, considerar o Espírito, para que a nossa alma não fique exausta no caminho, deitada no caminho, mas sim que nós possamos ser carregados através de tudo pelo poder de Deus. Eu te amo, ó Senhor, porque tu ouviste o meu clamor. Nosso Deus, hoje à noite, ouvirá o teu e o meu clamor. Vamos deixar colocar um curto pensamento, uma petição de Deus no nosso coração que trazemos a Ele na fé, para que Ele possa nos ouvir. O Seu nome seja altamente louvado e glorificado. Amém. Vamos nos levantar. Nós chegamos ainda juntos, Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos por Tua santa e preciosa palavra, que hoje à noite direcionasse a todos nós, Senhor. E nós vemos a Tua grande graça, nós vemos a Tua misericórdia, nós vemos, Senhor, a Tua eleição. Ó Senhor, tu poderias dizer com razão, Pedro, eu já disse de antemão o que você farás, e você teria que se lembrar que não deverias me negar, mas você fizesse assim. Mas não fizesse assim, Senhor, mas perguntasse três vezes a ele, tu me amas? Tu o aceitaste novamente, ó Deus, e perdoaste a ele, ó Senhor. Tu viste que ele foi fraco. Tu viste que não podemos dizer, mas tu tem que agir através de nós, meu Deus. Senhor, nós não podemos determinar, determines tu somente, Senhor. Mas tu sabes que nós te amamos, Senhor. Mesmo se ainda fazemos certos erros, Senhor, mas sabemos que tu nos amas. Ó Salvador, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que tu és tão cheio de amor aos teus. Aleluia. Ó Senhor, nós te adoramos e te damos a glória. Tu possas adiante estar conosco. Salvador, nós pedimos, como já foi orado, pelas reuniões que virão no fim de semana, Senhor, quando os nossos preciosos irmãos virão de perto e de longe, Senhor, que tu possas os abençoar, Senhor, que não os deixe sair daqui sem bênção. Meu Deus, concedas tu mesmo o teu poder divino para tudo, para o falar, para o ouvir, para orar, para cantar. Nós te pedimos da profundeza dos nossos corações, Senhor. Me alegrou como nosso irmão orou. Se não nos ouviste hoje, então nos ouvirás amanhã, Senhor. Ó, que fé, Senhor. Meu Deus, mas sabemos, tu nos ouves, tu nos vês, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, meu Salvador, tu disseste que tu vês cada pensamento que temos, Senhor. Salvador, nós te adoramos. Tu nos terás ouvido também hoje. Graças seja a ti por isso. Aleluia, Senhor. Abençoe os nossos lares. Abençoe as nossas famílias, ó Deus. Abençoe os nossos filhos, ó Senhor. Nós pedimos que ninguém se perca, Senhor. Ó Salvador. Também aqueles que não gostam de nós, que nos desprezam, que tu possa abençoar a todos, Senhor. Ó meu Deus. Nós colocamos tudo diante de ti. Senhor, nós colocamos tudo diante de ti. Senhor, abençoe os nossos inimigos, Senhor, que nos odeiam, Senhor. Tu sabes de cada um, Senhor. Mas nós te trazemos tudo a ti. Nós pedimos também, abençoe todo o teu povo, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Em todo o mundo. É minha oração, no nome de Jesus. Amém.